Nós vamos basear hoje o nosso estudo em algumas instruções recebidas dos irmãos maiores do espaço. E vamos entremear essas instruções com alguns relatos e algumas experiências que nós tivemos aqui com as árvores e com o reino vegetal desde a fundação de Figueira. Essas instruções começam assim. Para as consciências cósmicas que operam o resgate de Merla em Celeia, o planeta é percebido na seguinte imagem. Celeia, como sabemos, é essa base orbital cósmica projetada na face oculta da Lua, entre tantas tarefas que ela desempenha no momento, está a tarefa de proteger e resguardar o planeta de todas as influências negativas que possam interferir no processo de redenção e de resgate do planeta. Merla, como nosso planeta, é conhecido pelos irmãos maiores do espaço. Então, esses irmãos, essas consciências cósmicas que operam nessa base, assim eles percebem o planeta. Um globo em movimento no espaço, asfixiado por correntes obscuras que o envolvem e turvam sua expressão dentro do sistema solar. Essas correntes obscuras são formadas pela degeneração psíquica da humanidade e pela sua dissociação mental e emocional. Muitas são as correntes de energia dissociativa circulantes pela órbita do planeta. São correntes controladas, nutridas e manipuladas pelas grandes forças obscuras que detêm o controle de todos os processos humanos manifestados na vida de superfície, da ciência, da política, da cultura, da comunicação e dos padrões sociais. Uma dessas correntes dissociativas que percorrem a órbita planetária em movimento incessante é a corrente que concentra todo o padrão degenerado de relacionamento do homem com o reino vegetal. Grande é o peso do nosso karma frente a todos esses reinos, especialmente ao reino vegetal. Eles prosseguem, os irmãos maiores. Essa corrente que concentra o padrão degenerado de relacionamento do homem com o reino vegetal se gera e se nutre a partir das seguintes situações kármicas: desmatamento e destruição da cobertura vegetal do planeta. Já sabemos de toda a história da destruição maciça das florestas do planeta. Segundo ponto, práticas científicas de mutação da genética vegetal para a manutenção de processos econômicos. O desenvolvimento da tecnologia, do conhecimento humano nesta área avançou muito e esse conhecimento então foi usado para desvirtuar o nosso relacionamento com o reino vegetal. Manipulamos as sementes visando apenas o usufruto, a exploração do reino vegetal, por práticas que não estão dentro da lei. Isso então gera um karma muito pesado para este reino e para a humanidade, que é a força motriz dessa destruição. Envenenamento do reino vegetal por substâncias químicas para a produção de alimentos em larga escala. Essa prática está associada a essa prática anterior da transformação genética das substâncias, visando apenas lucro, apenas a exploração do reino vegetal, uma maior produtividade, uma prática mais concentrada, totalmente artificial, envenenada. Isso então põe o reino vegetal em situações bem críticas. Total desvirtuamento e degeneração do ato de suprimento dos corpos através da alimentação. Isso já nos diz respeito mais diretamente, porque nós passamos de nos alimentar apenas para suprir as necessidades materiais, o sustento de nossos corpos materiais, para suportarem aqui a presença de uma alma, de um espírito aqui na Terra, para cumprirem um papel, uma tarefa importante. E nós desvirtuamos esta questão alimentar pelo desejo humano, pela gula, né, por tantos desvirtuamentos que entraram neste processo do suprimento dos corpos pela alimentação. Grande peso tem a massa kármica dessa corrente que traz em si o sofrimento e a limitação evolutiva de todo um reino, principalmente porque o reino vegetal foi o que mais se ofertou ao longo da experiência humana em Merla para um trabalho de cooperação. Merla, como nosso planeta, é conhecido pelos irmãos maiores do espaço. Então, aqui em Figueira, desde sua manifestação no plano material, nos foi passada de uma forma muito clara a nossa responsabilidade diante da vida e da expressão desses reinos. Não só o reino vegetal, o reino mineral, o cuidado, o zelo para com os objetos, tudo aquilo que o reino mineral nos oferece como material de construção, de abrigo, o cuidado das estradas, o cuidado das águas. Então, essa responsabilidade diante da vida e da expressão desses reinos, do reino vegetal. Então, desde o princípio, os plantios começaram dentro de uma linha de maior respeito, de maior reverência, de maior zelo para com a vida e a expressão desse reino. E também a vida do reino animal foi levada em consideração para que todos os reinos tivessem um papel importante na nossa vida aqui em Figueira. Desde o princípio isso foi assim. E já no arquétipo de Figueira, ou seja, quando Figueira foi concebida na sua visão espiritual, ali já estavam definidas três áreas bem específicas, estavam bem delimitadas. Uma primeira área, que foi chamada a área do pátio, onde seria construída uma casa de retiro, era a primeira casa a ser construída. Uma segunda área, a área da vida criativa, que trataria, concentraria todas as atividades para a manutenção, para sustento material, nesse, do centro espiritual. E uma grande área preservada, onde esta área seria totalmente isolada para que os reinos pudessem ali expressar de uma forma livre, sem a interferência humana. Então, uma área que foi desde o princípio cercada para que não houvesse nenhuma influência, nenhuma presença humana e os reinos pudessem se expandir livremente. E apesar, então, do nosso débito kármico para com o reino vegetal ser tão pesado como vimos anteriormente, este reino não se cansava em se manifestar, em nos servir, em se doar para as nossas necessidades. E essas necessidades que o ser humano ia manifestando, muito antes mesmo delas se manifestarem, é como se o reino vegetal já se antecipasse a essa necessidade e já nos apresentasse, então, as soluções, o processo de suprimento dessas necessidades. E as árvores também tiveram, desses primórdios, um papel muito importante, desde o princípio da sua fundação. Em agosto de 87, quando Figueira, aproximadamente por esse período, foi concebida, foi visualizada internamente, então se aguardou que uma terra se manifestasse para a implantação deste trabalho. E pouco tempo depois foi ofertada esta primeira fazenda de F1 para o trabalho. Em agosto de 87, aqui chegou uma pequena comitiva para ver essas terras e ver se elas realmente eram adequadas para a implantação de figueira. E logo na entrada desta área, no alto de uma colina, um grande ipê amarelo resplandecia, irradiava sua aura dourada, resplandecente, nos acenando e como que nos chamando para junto dele. Nós, seres da cidade, pouco estávamos atentos a esses sinais sutis que o reino vegetal já nos passava e precisamos de muito tempo para ganhar uma sensibilidade e reconhecer essa presença, esse chamado, esse diálogo conosco. E assim, então, nós fomos subindo lentamente por essa estrada para reconhecer, e logo no princípio se viu que aquela fazenda seria adequada para implantação de figueira. Então se tratava de visualizar onde seriam as áreas. A área da vida criativa foi logo reconhecida, a área preservada foi logo reconhecida, e a área do pátio ainda aguardava o seu momento de reconhecimento. E finalmente chegamos ao topo da colina e lá o ipê nos aguardava. Pacientemente, tolerante, de uma forma tolerante, de uma forma compreensiva, como se compreendesse a nossa demora em reconhecer os sinais que ele já nos mandava desde quando chegamos na entrada da fazenda. Ali então reconhecemos que seria o local da área do pátio, onde seria construída essa casa de retiro. Se ficou confirmado esse local, o nosso instrutor, o nosso guia que nos acompanhava, nos partilhou que desde a entrada da fazenda é como se ele já ouvisse a voz daquele ipê dizendo: é aqui, é aqui, é aqui. Ou seja, ele já tinha escutado essa voz, mas nos esperou que chegássemos a essa constatação por nós mesmos. Precisamos de todo um percurso, chegar aos pés do ipê, para ali reconhecer essa presença e reconhecer a sua confirmação do local de construção. Este ipê era uma árvore muito emblemática de toda a região. Ele era um grande ipê, um ipê de porte grande, uma árvore longeva, se falava de mais de 150 anos este ipê, e ele apresentava no seu tronco uma grande fenda que ali dentro entrava facilmente um ser humano de porte médio, e quase que essa fenda traspassava totalmente o tronco do ipê. Imagine uma árvore de 150 anos tendo essa fenda, esse buraco no seu tronco. E ali, logo que ali se confirmou o local da construção da área do pátio, essa relação amorosa já tinha se construído com o ipê, e ali começamos a cuidá-lo, a limpar a área em torno, a gramar em torno, e fomos ali crescendo juntos com ele, na sua proteção, na sua irradiação, debaixo da sua presença. E pouco tempo mais tarde, não sei se passaram 7 anos, um acontecimento trágico, se pode dizer assim, se deu com este ipê. Nós voltávamos de uma reunião, de um encontro geral que se dava em outra fazenda, e quando voltávamos, quando chegamos perto da área do pátio, olhávamos para o espaço e não compreendíamos muito bem o que estava acontecendo. Algo ali pairava no ar que não sabíamos do que se tratava, até que nos demos conta de que o ipê não estava mais ali. Ou seja, durante aquela tarde, durante aquele encontro, uma grande tempestade tinha ocorrido e o ipê não resistiu aos vendavais, estava inerte, caído ao chão. Então, isso para nós foi um grande impacto, uma grande não perda, porque sabíamos que ali não havia perda, ali a consciência regente daquela árvore estava ali fazendo uma síntese dos seus processos, e ele era um grande guardião de toda aquela região. Isso, toda a região conhecia aquele ipê. E este evento, algum tempo depois, ele também evocou uma outra lembrança de um fato passado no início da década de 80. Nesse momento, eu me encontrava fora do país, fazia um estágio fora em um grande hospital comunitário, e esse hospital dispunha de moradias para os colaboradores, para os estagiários. Então, eu morava ali bem próximo do hospital onde trabalhava, a pouco menos de 100 metros da ala de onde trabalhava. E uma tarde estava na varanda quando eu vi parar na frente do hospital uma picape. E na porta da picape estava escrito em letras bem grandes, bem evidentes: Baum Chirurg. Isso em alemão quer dizer cirurgião de árvores. Eu achei aquilo muito, muito curioso e logo desci do apartamento e fui atrás para ver do que se tratava. E aquela picape pertencia a um jovem biólogo com dois assistentes que tinha equipado aquela picape com tudo necessário para o cuidado das árvores. Ele dispunha, inclusive, de uma caçamba elevadiça, onde ele próprio manipulava a caçamba. Então, ele fazia cortes em altura, sem precisar de escadas, sem precisar de muitos assistentes. Ele era bem autônomo no seu trabalho. Ele dentro dispunha de tudo, para fazer podas corretivas, podas de formação, cirurgias das árvores, para fazer correções ortopédicas. E uma das correções ortopédicas que ele justamente iria fazer naquelas árvores, eram duas árvores também velhas, só que essas árvores estavam com seus troncos totalmente transpassados, ou seja, os troncos estavam abertos. E ele então dispunha de grandes parafusos de aço e atravessava aquele tronco de fora a fora, vários parafusos, e aquilo ali então amarrava aquele tronco com esses parafusos para dar à árvore um pouco mais de estabilidade diante de qualquer evento físico que pudesse acontecer. E aquilo tudo, aquele contato, aquela conversa, tudo ali promoveu um movimento grande lá no. Não sei, dentro da alma, e ali em silêncio eu disse para mim mesmo: pois é, se eu não tivesse feito medicina, eu iria ser um cirurgião de árvores. Pouco sabia que ali estava vindo o primeiro aceno, né, de um trabalho do qual iria participar décadas depois. Mas se vê como que a consciência das árvores é muito abrangente, abarca o tempo material nosso, de uma forma que nós não compreendemos, porque elas vivem fora do tempo e do espaço, como dizemos. Um outro fato muito interessante que mostra como a consciência presente naquela árvore era ciente de muitas histórias daquela região, muitas histórias a nosso respeito, e ali se deu um outro fato muito interessante. Muito antes de nós chegarmos ali, aquela fazenda eram grandes extensões de glebas de café. Um casal que possuía aquelas terras, eles costumavam passar os fins de domingo, os fins de tarde, ali sob aquele ipê, numa atitude puramente de contemplação. Ficavam ali em silêncio, vendo o entardecer, vendo o céu, vendo as árvores, vendo a pequena vilazinha de Carmo da Cachoeira que cintilava à distância. E eles ali passavam, então, mais em silêncio do que falando. E pouco depois que nós chegamos ali, a esposa, agora já viúva, nós não conhecemos o marido, a esposa já viúva, nos contou uma seguinte história daquele casal. Uma tarde eles estavam ali, nesse estado contemplativo, nesse estado de silêncio, e num certo momento, o marido, como que despertou de um local lá dentro da consciência, e disse para ela: até o final do século vai chegar aqui um grupo de seres humanos que vai transformar toda essa região. Isso dito na década de 60, 70, 30 anos antes de Figueira começar a se manifestar no plano físico. Ou seja, a consciência do IP, aquela consciência regente ali daquele processo, já conhecia a história que nos aguardava ali. E já acenou para aquele casal e tivemos a oportunidade de escutar essa história. Então, esse foi um primeiro contato muito marcante que se deu com esta nossa árvore emblemática, esse ipê. Nós não dispunhamos, naquela época, de máquinas fotográficas digitais para tê-la presente, mas ela ficou muito presente no nosso coração, esse belo ipê. E em 88, nosso irmão maior, nosso instrutor, chegava de Erx, em sua primeira viagem de Erx, onde tinha tido o primeiro contato com Saruma. E ali, além de todas as informações preciosas que ele nos trazia a respeito da existência dos centros planetários, a respeito da fase de transição da Terra, e a respeito de tantas outras informações importantes que ali nos trouxe e começaram a marcar a nossa vida a partir dali, ele nos passou um impulso bem específico. Disse assim: precisamos de um pequeno bosque de eucaliptos. Sua essência é muito importante para certos trabalhos com os corpos sutis humanos no interior das naves. Aquilo, para nós, bastava naquela fase de implantação, de entusiasmo. No dia seguinte, já estávamos rodando toda a região buscando esta área. Encontramos uma pequena colina abandonada. Ali, o que vocês imaginem de uma área abandonada ia muito além. Era só formiga saúva, carrapatos, carrapichos, lobeiras e tudo aquilo que dá em terra degenerada, ou seja, que são plantas pioneiras no trabalho de recuperação do solo, ali existia. E como éramos seres humanos recém-chegados da cidade, nos lançamos aquele trabalho como se nada tivesse acontecido. E ali nos dedicamos a esse trabalho. E um grupo de seres muito dedicados, começou a fazer um primeiro ritmo de apoio a esse trabalho. Apoio ao trabalho de limpeza, foi um trabalho árduo, um trabalho de plantios, um trabalho de cuidados e manutenção de todos esses eucaliptos. Vocês imaginem, nós plantávamos 1.000 pés de eucaliptos num certo movimento. Numa semana depois, 500 pés, a metade estava com a cabecinha cortada pelas formigas. Mal, mal sabíamos nós da existência de formiga saúva. Até que descobrimos, ou seja, o trabalho era redobrado, era triplicado para que aqueles eucaliptos pudessem se manifestar no plano físico. Hoje vemos aquele belo bosque ali, não imaginamos a história que aquilo nos contou. E, num certo momento, recebemos, depois de esse grupo ser confirmado, esse grupo de apoio confirmado, recebemos uma comunicação muito interessante, também muito significativa para nós e toda uma etapa de desenvolvimento do trabalho com o reino vegetal aqui. Essa comunicação foi mais ou menos assim: o trabalho fiel, amoroso e persistente daquele grupo havia criado nos planos internos da área daquele eucaliptal uma condição energética especial que possibilitou que ali se projetasse um laboratório sutil. Essa foi a origem do laboratório. Ninguém imaginou de criar um laboratório aqui, e na verdade o laboratório surgiu a partir desse impulso, porque pouco tempo depois, começaram a se manifestar os primeiros medicamentos. Aí as ervas, as árvores, tudo aquilo começava a um diálogo intenso, a um processo de aproximação, de manifestação e de instrução, que é algo que para nós era uma experiência muito nova, muito significativa. E assim começaram os primeiros medicamentos. E muitas necessidades que nós nem imaginávamos que nós teríamos, o reino vegetal como que se antecipava a essa nossa necessidade. Por exemplo, quando construímos a casa do pátio, a segunda casa construída foi a casa da purificação. Ali era uma casa dedicada a um trabalho de purificação. Os seres humanos, nós seres humanos, chegávamos das cidades totalmente intoxicados por tudo, pela vida psíquica das grandes cidades, pela alimentação, pelos hábitos, pelos pensamentos, ou seja, nós éramos sujos, nossa aura e nosso ser externo. E a casa da purificação se prestava para um primeiro trabalho nesse sentido. O indivíduo, para fazer um processo ali, ele fazia uma dieta prévia de 3 dias, chegava ali dentro, se internava, ficava em jejum, com chás, com ervas, com sucos, com banhos de imersão e com enemas durante 3 dias. E saindo vivo, ele podia prosseguir o seu trabalho porque tinha passado na prova. E ali, quando nos demos conta, fomos olhar em torno da casa, todas as ervas necessárias para esse trabalho estavam em torno. Todas aquelas ervas usadas para os trabalhos de purificação, para os trabalhos de limpeza intestinal, estavam ali já nos esperando. Então, muitos outros eventos foram se dando a partir dessa manifestação do laboratório no plano sutil. Muitos outros eventos foram se sucedendo no plano material. Os plantios começavam todo um trabalho sistemático de cuidado da terra, cuidado do solo, cuidado das estradas, do escoamento das águas. Um plantio dentro de uma linha mais amorosa, de um cuidado mais zeloso pelo reino vegetal, não baseado apenas na produção, na exploração e no usufruto do reino vegetal. Então, tudo isso foi se desdobrando e, num certo momento, pouco mais de uma década atrás, aí surgiu o primeiro grupo. Naquela época era o grupo das podas, porque as árvores cresceram ao longo de todos esses anos, ao longo das estradas, e as estradas precisavam de uma manutenção. As árvores que cresciam em torno das casas precisavam de manutenção. Os bosques também precisavam de uma manutenção, porque árvores velhas, galhos secos, galhos caídos, árvores muito próximas das casas, tudo isso precisava da dedicação e de um trabalho sistemático de um grupo dedicado a esse trabalho. Então, o grupo das árvores, a princípio, era baseado basicamente nesse trabalho árduo de formação, de poda, de cuidados assim bem básicos para com o reino vegetal, para com as árvores. E as estradas, então, também foram sendo conformadas para que o trânsito dos transportes, os veículos de grande porte, porque aí os ônibus, os mutirões já começaram a chegar em larga escala. Então, as estradas precisavam da passagem para tudo isso, e o grupo das árvores foi então conformando tudo isso, os bosques, as árvores em torno das casas, para que a convivência com o reino vegetal, com as árvores principalmente, pudesse se dar da forma mais harmônica possível. E vencida então uma primeira etapa mais árdua deste trabalho, aí sim o grupo das árvores. O grupo das podas agora, como que subiu na sua tarefa e passou a ser chamado o grupo das árvores, porque aí não era apenas um trabalho de poda das árvores, ali era todo um trabalho de manutenção de uma certa harmonia, de uma ordem dessas estradas, desses bosques, dessas áreas em torno das casas, e aí toda uma relação de cooperação mútua entre o reino vegetal e o reino humano passou a existir de uma forma muito mais consciente, muito mais presente para esse grupo das árvores. Ao longo também desse tempo, começaram as primeiras cirurgias. As primeiras cirurgias das árvores literalmente começaram a acontecer. E a primeira delas foi com a nossa emblemática figueira. Essa árvore já existia aqui, ela tinha dado já o nome a essa fazenda, Fazenda Figueira. E ela era uma árvore que apresentava, que apresenta ainda, uma grande fenda no seu tronco. E essa fenda misteriosa, não se sabe sua origem, tem-se muitas histórias, mas todas são histórias que não esclarecem totalmente a origem daquela fenda. E quando nós chegamos, aquela fenda estava totalmente infestada de outros habitantes. Eram formigas, eram aranhas, eram arapuás. Eram matos que cresciam, que aceleravam o processo de decomposição do tronco E recebemos então a orientação que precisávamos limpar aquele tronco. Então fizemos um trabalho sistemático de tirar tudo aquilo ali, de fazer uma raspagem, uma escarificação cirúrgica de toda a parede interna daquela árvore, e ali protegemos com um preparado chamado free asfalto, que faz uma cobertura mais impermeável para que a umidade não adentre aquele tronco e o tronco pudesse então ser preservado um pouco mais. E assim essa figueira vem sendo cuidada e está aí íntegra no seu processo. O processo teve uma estabilização, esse processo de decomposição do tronco, e ali nesse ponto ele se encontra. E uma outra árvore também que exigiu muito da nossa participação cirúrgica foi o jequitibá, do qual escutamos parte da história ontem. E naquela história, aquele jequitibá, tão logo ele foi reconhecido por nós, porque ele já existia ali, deve ter mais de 150, 200 anos, aquela árvore. Então, aquele jequitibá, ele possuía uma grande fenda no seu tronco. Desde os primórdios da nossa chegada aqui, aquele tronco era povoada por comunidades imensas de Arapuá. E o jequitibá nos revelou depois que fazia parte do karma do reino vegetal diante do reino animal de suportar a presença daqueles irmãos alados não tão bem sintonizados com o plano evolutivo. E aquilo, num certo momento, quando esse karma, esse equilíbrio se deu entre esses dois reinos, a consciência regente daquela árvore nos pediu socorro, porque ali precisava de uma intervenção, precisava de uma retirada daqueles seres, daquele espaço, porque todo o dejeto, toda a excreção, tudo aquilo que era material velho já acumulado no interior daquele tronco, aquilo sofria um processo de decomposição e aquilo produzia substâncias tóxicas que já estavam envenenando o jequitibá. E o jequitibá estava seriamente afetado na sua sobrevivência, então precisávamos de desalojar aqueles seres dali. Foram desalojados e ali, quando fomos perfurar o tronco para ver todo o material que ali estava depositado, ficamos impressionados. O buraco descia 2 metros abaixo pelo tronco. Então tivemos que, num certo momento, calculando a profundidade daquele buraco dentro do tronco, perfuramos de fora e colocamos um dreno cirúrgico naquela árvore. Então jogávamos água por cima, lavávamos e a água escorria por este dreno. E esse dreno está lá até hoje, porque para que nenhum processo inesperado ocorra ali dentro e tenhamos que retomar todo um trabalho árduo de limpeza daquele tronco. Então, aquele dreno está lá como manutenção e também aquela entrada, se surgiram todas as recomendações para preencher aquele espaço. Nenhuma preenchia. No certo momento, a consciência diz: nada, não ponham nada. Põe uma tela aqui na entrada e é o suficiente. E aquela tela está lá até hoje, são 3 anos da cirurgia, e o jequitibá parece-me que está muito feliz dessa intervenção. E assim outras árvores foram passando também por cirurgias semelhantes. O jacarandá da encruzilhada, que muitos leram a história desse jacarandá, ali, por ignorância, por inércia, dos homens que trabalham no campo, ali eles simplesmente pegam as cercas de arame e, como não querem gastar mourão, pegam os arames farpados, atravessam o tronco das árvores, fixam os arames farpados nos troncos das árvores, usam, né, o tronco das árvores como um suporte. Aquele jacarandá sofria por isso. De alguma forma, ele sofria por isso. E um dia, nosso irmão maior, nosso instrutor, passando por lá, parou o carro, fez parar o carro, desceu de alicate, junto com o motorista, eles foram lá e tiraram os arames daquele tronco. E pouco tempo depois, a árvore nos contou o que sucedeu do ponto de vista dela e do ponto de vista humano de quem contava a história, do que aquilo representou para a consciência daquela árvore. Foi um grande evento que marcou a consciência daquela árvore. A história está descrita no Sinai de Figueira para quem queira escutar essa história, o jacarandá da encruzilhada. E assim outras árvores foram passando por cirurgias. Jacarandás, copaíbas, paineiras, eucaliptos, a sibipiruna, no centro daquela vilazinha, na estação, na entrada de Figueira, a copaíba, o jatobá da casa 1, todas elas foram passando por cirurgias mais ou menos intervencionistas que ultrapassavam apenas uma poda de formação, uma poda de limpeza. E assim, então, em largas pinceladas, alguns eventos mostram como o reino vegetal, já mesmo com todo o peso daquele karma humano, daquele karma que a humanidade engendrou sobre ele pela sua degeneração psíquica, como esse reino não deixava de ser solícito, serviçal, em nos suprir de todas as formas, em todos os momentos, com todas as suas possibilidades, dentro do limite kármico que lhe era permitido. Continuando então com a instrução dos irmãos maiores, ela diz o seguinte: Samana, como consciência suprema do amor-sabedoria, cuida diretamente do resgate dos reinos. Sob sua instrução, hierarquias cósmicas em Celeia neutralizam e transmutam a corrente dissociativa gerada pelo relacionamento entre a humanidade de superfície e o reino vegetal. Se não fosse esse trabalho dessas consciências cósmicas para neutralizar, dissolver essas cargas, o planeta já não teria existido no espaço. O peso dessa densidade, dessas correntes, já teria feito o eixo se perder e o planeta já teria colocado em pane todo o sistema solar, um processo de equilíbrio cósmico que a Terra iria engendrar. Por isso, então, antes que a transição se feche, então os irmãos cuidam e contam conosco para essa tarefa, como vamos ver. Enviamos instruções de como servidores encarnados podem cooperar com a hierarquia no plano de resgate junto aos centros e retiros planetários, no sentido de apoiar essa operação de redenção do reino vegetal. Em verdade, essas instruções falam sobre a criação na vida e na consciência do padrão oposto ao da degeneração existente no relacionamento entre o homem e o reino vegetal. Aí começa a citar: consagração dos momentos de contato com o alimento, conexão com a lei da divina providência através da reverência e da gratidão pela oferta deste reino irmão. Não sei se todos nós, diante do alimento, estamos nessa atitude de reverência e gratidão, fazemos ali as nossas orações, mas tão logo termina as orações, não sei que se nós mantemos na nossa consciência aquela atitude. Tão logo se abra a mesa para ser servido, ali como que algo em nós se solta, algo puramente mecânico, instintivo, animal, mas mecânico se solta dentro de nós e a reverência e a gratidão, se não se perdem, se mascaram muito diante desses movimentos atávicos dos nossos corpos, diante do alimento. Então essa atitude de gratidão, de reverência pelo alimento, a nossa consagração do ato de se alimentar, nós temos presente toda essa corrente de luz criativa que parte do centro da criação do universo e vem ocupando miríades de seres, de consciências, de energias criativas para nos proporcionar que o alimento chegue à nossa mesa. Somos realmente conscientes de tudo isso? Somos reverentes a esse processo? Somos gratos por tudo isso que nós recebemos. Oramos, mas temos que orar mais com o coração. Temos que estar mais presente com o coração neste momento, porque essa nossa atitude é decisiva nesse trabalho de resgate, de redenção do nosso relacionamento distorcido que a humanidade criou para com o reino vegetal. Cooperação consciente na expressão do reino vegetal. Transformar na consciência e na prática o padrão de conduta no relacionamento entre o homem e o vegetal, que é baseado apenas no usufruto e na exploração. Então, temos que mudar a nossa atitude de estarmos diante do reino vegetal, ou seja, mudarmos esse padrão de conduta baseado apenas no usufruto, na exploração do reino, por outros padrões, reverter esses processos em padrões de cuidado e de cooperação operativa para com este reino. Então, aí todo o trabalho de zelo, todo o trabalho de cuidado, todo o trabalho de atenção, de cooperação operativa com esse reino, ajuda nesse processo de equilibrar esse nosso karma, esse pesado karma da humanidade diante do reino vegetal. E através da ação operativa, orante, sustentar na consciência o trabalho de redenção do reino vegetal. Este é um ponto muito importante em todo esse trabalho de redenção, resgate do reino vegetal. Através da ação operativa, orante, sustentar na consciência o trabalho de redenção do reino vegetal. Tende sempre presente, o reino humano ocupa uma posição de destaque na obra de resgate de Merla. Primeiro, representa a matriz geradora das já descritas correntes de energia dissociativa planetárias. Porque nós somos essa fonte básica que cria essas correntes dissociativas que circulam pelo planeta. Essa nossa atividade, a degeneração psíquica da humanidade, a dissociação mental e emocional da humanidade. A humanidade não sabe o que pensa, não sabe o que quer, pensa qualquer coisa, é uma fábrica de produzir pensamentos desordenados, pensamentos caóticos, pensamentos pura e exclusivamente materiais. A sua atividade emocional é apenas uma efervescência de desejos, de paixões, de emoções humanas soltas, desenfreadas, onde, então, tudo isso vai criando, vai mantendo essas correntes dissociativas que circulam de uma forma muito, muito pesada sobre o planeta. Segundo, representa o reino humano, representa o canal kármico que põe em movimento a engrenagem de dissociação no planeta. É a humanidade que demanda toda essa atividade degenerada frente ao reino vegetal. As florestas são devastadas para a produção de pastos, de soja, de alimentos que vão servir indústrias alimentares que visam apenas o lucro, apenas o usufruto, porque existe uma demanda muito grande. Então, o ser humano, o reino humano, tem um papel importante nesse processo de resgate, porque ele é essa matriz geradora desse processo de dissociação. E terceiro, a repolarização de um grupo de seres humanos na consciência do supremo bem e na transfiguração de seus padrões de conduta em padrões crísticos representa o fator mais potente de neutralização das correntes do mal que asfixiam Merla e sua vida. Pouco podemos fazer nós diante dessa onda desenfreada que destrói as matas, que acaba com os rios, que dizima os solos, que acaba com a vida animal. Então, pouco podemos fazer diretamente contra esse processo devastador, se é algo já praticamente fora de controle. e é a nossa repolarização, a repolarização de um grupo de seres humanos na consciência do supremo bem e na transfiguração de seus padrões de conduta em padrões crísticos, representa o fator mais potente de neutralização das correntes do mal que asfixiam Merla e sua vida. É a lei do amor que transforma tudo isso. Então, nós temos que transfigurar nosso comportamento, nosso pensamento, nossa emoção em padrões crísticos, em padrões de luz, para que esse processo da Terra possa ser amenizado, para que o karma de retorno diante dessa devastação possa ser amenizado e o momento de transição possa ser um pouco mais harmônico para toda a humanidade. Isso, então, é uma tarefa que nos corresponde. Compreendei que esses eventos ocultos são trazidos à luz da consciência humana para que as comunidades luz ativem sua condição de serviço consciente junto à hierarquia no plano de resgate. Aqui agora não diz respeito mais apenas ao grupo das árvores, diz respeito a toda a vida das comunidades luz, que tem um papel importante nessa mudança de padrão, nessa transformação desses padrões degenerados, que são próprios da natureza humana, de transformar, transfigurar esses padrões em padrões crísticos, deixar que os códigos crísticos realmente transformem o nosso ser, transformem o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa ação, para que a nossa presença seja uma presença de colaboradora, reparadora de tudo aquilo que nós, como humanidade, fizemos para com a Terra, para com o planeta, para com ela. Compreendei que esses eventos ocultos são trazidos à luz da consciência humana para que as comunidades luz ativem sua condição de serviço consciente junto à hierarquia no plano de resgate. Vamos reler aqui um pequeno parágrafo da comunicação dos irmãos maiores de Celeia. A repolarização de um grupo de seres humanos na consciência do supremo bem e na transfiguração de seus padrões de conduta em padrões crísticos representa o fator mais potente de neutralização das correntes do mal que asfixiam Merla e sua vida. Compreendei que esses eventos ocultos são trazidos à luz da consciência humana para que as comunidades luz ativem sua condição de serviço consciente junto à hierarquia no plano de resgate. Samana representa a regência maior de toda a operação resgate em Merla. Seus impulsos de luz, redenção e cura são enviados do centro galáctico através de muitos veículos de energia. Já fostes instruídos sobre um desses veículos condutores de impulsos crísticos, canalizado para Merla com o auxílio da fraternidade cósmica e recepcionada pelos espelhos dos centros e retiros planetários. Samana, como consciência suprema do amor-sabedoria, cuida diretamente do resgate dos reinos. Sob sua instrução, hierarquias cósmicas em Celeia neutralizam e transmutam a corrente dissociativa gerada pelo relacionamento entre a humanidade de superfície e o reino vegetal.